A Vigilância Sanitária diz que lá não tem sala de necropsia, não possui, na sala de necropsia não possui acesso restrito, portas com acesso direto para a rua para o interior do cemitério. O acesso à sala de necropsia deve ser restrito a trabalhadores necessários para que possam ser executados. 3. O necrotério não conta com sala de recepção e espera. E aí, plano 4 do 5, não possui preparação alcoólica 70% da sepsia das mãos. No 6, a sala não dispõe de lavatório ou pia com água corrente em uso exclusivo para a higienização das mãos dos trabalhadores, identificada com os critérios estabelecidos para lavagem das mãos. No 7, possui uma pia no local, porém ela está em péssimas condições higiênico-sanitárias e com torneira conectada à mangueira utilizada para lavagem, cabelo e necropsia. Então, veja bem, a pia que tem ali nesse local, nessa sala, está em péssimas condições de higiene sanitárias, e a torneira é conectada à mangueira que é utilizada para lavar os corpos, está ali novo, e os funcionários têm que usar a mesma. A mangueira de jardinagem é utilizada para lavagem dos corpos, ali no imóvel. Então, eu vejo os absurdos que acontecem. A mangueira da jardinagem, que usa para molhar as plantas e fazer a jardinagem, é a mesma que usa para lavar os corpos. E ela é colocada na mesma torneira que é utilizada pelos funcionários. Daí vamos pular aqui os 10, 11, são questão do. Aqui, não, no 11, diz que não possui manual de biossegurança, não possui os procedimentos operacionais padronizados, POPs, e procedimentos operacionais padronizados, deve contemplar, entre outras coisas, os seguintes procedimentos básicos: biossegurança, limpeza de servição, EPIs, uma série de coisas aqui que não tem nada, nada, nada. Não tem nem mesmo acondicionamento do cadáver pós-necropsia. Não tem protocolo de necropsia do cadáver putrefeito. Em 14, a mesma necropsia é inadequada, apresentando sujidades e com materiais de limpeza da minhas vassouras e rodo. A mesma para a necropsia deve ser de ácido oxidado, tal, tal, tal. Não é. Não tem inclinação para escoamento contínuo de fluxo de água utilizada, não tem nada. No 15, não foi possível observar os instrumentais e materiais utilizados na necropsia, equipamentos de proteção individual e outros necessários ao funcionamento do local. Então, como que faz um exame de um cadáver, já em decomoção, se não tem nada para poder utilizar? É o que quando os funcionários me chamaram, tem um corpo ali dentro que a gente não consegue nada. Todos os soldados já vomitaram, então o cheiro fica lá, não tem máscara para eles poderem entrar, não tem nada. Segundo o relato de funcionários, o médico legista não possui auxiliares, por isso muitas vezes eles têm que auxiliar o legista e realizar no local. É só o médico legista, só o doutor Gadela, não tem outro, é só ele. Então, para ele fazer o serviço que precisa de auxiliar, os funcionários ali do cemitério, que não são preparados para isso, é que vão fazer auxiliar o médico. E não tem material de proteção para eles. Então, a coisa tá pior do que a gente até podia imaginar. No 17, deve ser fornecido trabalho com atendimento, investimentos adequados, que é a questão de EPI, essas coisas, não tem luva, não tem nada lá. Nem material para limpeza não tem, porque os funcionários saíram pedindo no comércio, vassoura, rodo, enxada, para poder cuidar do cemitério. 19. Presença de objetos em desuso ou alheios à atividade. Presença de materiais de construção, objetos pessoais, caixas de papelão, restos mortais, máquina de veneno, cadeira quebrada, enxada, tudo ali dentro da sala do imóvel. Inclusive, não tem como lavar direito, tinha restos mortais quando o pessoal da Vigilância foi lá fazer o levantamento. O estabelecimento não dispõe de depósito de material de limpeza. Tinha até uma motocicleta dentro do local onde faz a sala de fazer os exames. Não possui local específico para lavagem, desinfecção e sanitização de materiais. Não tem descarte de resíduos, não possui coletor rígido para pérfuro cortante, não possui lixeiro com saco branco, não tem nada. Climatização deficiente, ambiente único para se conseguir em necropsia geral e para se conseguir em necropsia no cadáver do prefeito. Em questão de vestiários e banheiros para os funcionários, possui apenas um sanitário em péssimas condições de higiene sanitárias, azulejo, piso, vaso sanitário e pia encardidos, parede de teto com sujidade, sabonete de pia de aranha, sabe, sem sabonete barra no local, material do local, barra, tal, tal, uma sensação de calamidade mesmo. Então, aqui o documento, a vigilância sanitária, feito agora, né, colocando a situação. Então, no que veio aqui, eu vou descer até a prefeitura para verificar lá, porque aqui deveria ser interditado. Nós teríamos um problema muito sério, até como você que a Cristina, que é a esposa do médico legista, se interditar isso aqui, vão ter que fazer os exames depois em Dourados, né? E aí já pensou deslocar um corpo daqui para Dourados, fazer o exame da necropsia lá, os exames, para depois trazer para a Navidaí. vai ser um caos pior ainda. Então, é uma questão de prioridade, a prefeitura tem que dar um jeito de fazer as adequações de acordo com o gestão sanitário para poder funcionar. Não, mas é o Estado responsável do IML, mas acontece que ali é uma sala do cemitério municipal fazer, então o município vai ter que fazer. Não tem, é uma questão de prioridade. Se fosse o Instituto Médico Legal, nós tínhamos lá no Zamburgo para que fizesse, mas aí é dentro do cemitério, é uma sala que é utilizada. Então, no mínimo, questão de respeito com as pessoas mortas que já estão ali, com as famílias daqueles que estão ali, com os funcionários, com o próprio médico legista, vai ter que fazer as adequações que são necessárias, porque é uma sala do município. Então, não tem como o funcionário da prefeitura trabalhar mexendo com um cadáver ali, já em estado de decomposição, sem ter os equipamentos de proteção. E não tem também insalubridade. Então, eu queria trazer o conhecimento de todos para justificar o pedido meu de que a prefeitura faça o levantamento da questão da insalubridade para os funcionários e vamos atrás para que se resolva a situação, porque realmente é calamitosa a situação do cemitério municipal. E tem que resolver porque nós não sabemos quando é que vai ficar pronto o novo cemitério. Então, é um serviço que demanda menos dinheiro e o município vai ter que dar um jeito de fazer, porque a sala é do município. Obrigado, senhor presidente.
Solicito ao secretário que faça o encaminhamento da mesma.
Será encaminhado, senhor presidente.
Determino ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Segunda e última discussão e votação com as emendas, todas já foram aprovadas, tá? E todos os pareceres das comissões também estão todos favoráveis, tá? Projeto de lei complementar número 1, de 13 de março de 2017, autor requerente Poder Executivo, dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Naviraí, MS, e da outras providências. Segunda e última discussão e votação, com todas as emendas já aprovadas e todos os pareceres das comissões favoráveis.
Coloco em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Concedido.
Senhor presidente, no sentido de esclarecer a população, por conta de que muitas discussões têm sido realizadas a respeito do plano diretor. É importante que a população saiba, aqueles que nos ouvem, para assim, tentar ser o mais claro possível, né, porque às vezes a gente não consegue expressar tudo aquilo que gostaria. Primeiro, a revisão do plano diretor é um projeto de lei, ou é uma lei, com aproximadamente 170 artigos. 170 artigos versando sobre as mais diversas áreas do município. Dentre esses 170 artigos, tem um artigo que é um tanto polêmico, né, que gerou amplas discussões, que é o artigo 78, que fala a respeito das metragens de terreno e da questão do desmembramento. Essa discussão, essa questão da proibição do desmembramento e o estabelecimento de uma metragem de terreno mínima foi tirado do plano diretor. Né? A emenda que é apresentada pelo vereador Bugão, a emenda apresentada pelo vereador Júnior, as duas emendas retiraram do plano diretor, então ele está sendo aprovado, foi aprovado em primeira votação, com as emendas que garantem a continuidade da forma como está hoje. Então, hoje é permitido o desmembramento, hoje a metragem mínima é prevista na lei de parcelamento do solo, então continua tudo como está. Né? Nessa questão, todas as demais questões do plano diretor e algumas emendas que foram propostas foram aprovadas, sim, que precisavam ser aprovadas. Mas no tocante a tamanho mínimo de terreno que eles estavam querendo colocar como 360 metros quadrados e metragem mínima da testada, que é a frente do terreno, de 12 metros, isso não foi aprovado. Foi discutido, mas nós fizemos uma emenda e foi retirado do plano diretor. Foi suprimido, que a gente fala. Né? Então, para tranquilizar a população que nos ouve, que está achando que a gente aprovou um negócio que vai acabar com Minha Casa Minha Vida. Pelo contrário, segue como está. A nossa preocupação desta Casa de Leis é justamente com a manutenção do programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo.
Por favor, só a parte. Nós retiramos, suprimimos o artigo lá da metragem do terreno, mas se essa Câmara de Leis, não estivesse atento, iria acabar sim com Minha Casa Minha Vida, com o momento favorecido em poder ter sua casinha, seu terreno. Né? Então, boatos tem demais.
Boatos tem, né? A culpa, agora o plano diretor está sendo aprovado em segunda votação, e a desculpa do prefeito era que a cidade estava parada porque o vereador não tinha aprovado o plano diretor. Isso. Né? O plano diretor. Mas existia um plano diretor vigente, Bolacha. Existia um plano diretor vigente. Então isso é uma desculpa esfarrapada. Né? Então vamos ver agora, vereador Júnior, né? Com a aprovação das emendas e do novo plano diretor, ver se ele vai tirar o pé do chão. Obrigado.
Obrigado pela parte. É isso, presidente. Para ficar claro, né, a nossa preocupação aqui com a manutenção do programa Minha Casa Minha Vida, entendemos, pelo menos nós que apresentamos a emenda, entendemos que naquele momento, no formato que estava, seria sim prejudicial ao desenvolvimento desse programa e ao fomento da construção civil no nosso município. Mas com as emendas que foram apresentadas, continua como está, essa discussão será posterior, quando for reformar a lei de parcelamento, e aí entendo que vai ser discutido amplamente com a sociedade e com essa casa de leis. Obrigado, senhor presidente.
Coloco em votação e solicito que o senhor chamado manifeste-se favorável ou contrário ao referido projeto. Vereador Dr. Antônio Carlos Klein.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Cláudio César Paulino da Silva.
Favorável.
Vereador Dr. Ederson Dutra.
Favorável.
Vereador Eurides de Oliveira.
Favorável. Rodrigues.
Me desculpe. Vereador Fabiano Domingos dos Santos.
Favorável.
Vereador Josias de Carvalho.
Favorável.
Vereadora Lourdes Elevoque.
Favorável.
Vereador Dr. Luiz Alberto Ávila Silva Júnior.
Favorável.
Vereador Márcio André Scalazarra.
Favorável.
Vereadora Maria Cristina Tesolini Gradella.
Favorável.
Vereadora Rosângela Faria Souza. Vereador Simo Rogério Freitas da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Declaro o projeto de lei número 1/2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, aprovado. Em segunda e última discussão e votação, com emendas anteriores aprovadas, por 12 votos favoráveis e 0 voto contrário. Convido o senhor Alexandre Orion Reginato para fazer o uso da tribuna por 10 minutos.
Boa noite. Boa noite não, né? Acostumado na sessão da Câmara. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer essa Casa de Leis, na pessoa do senhor Jamil, presidente da Câmara, e não deixando de dar um cumprimento especial a alguns colegas meus, na época que eu era vereador, Fida Paiol, Josias, Márcio Araguaia, inclusive, Márcio, parabéns pelo seu trabalho, bem atuante, e o vereador Júnior. O Júnior e o Márcio são os que eu ainda tenho ainda um contato ainda maior que os demais, mas ainda vou lembrando os outros colegas no tempo passado, quando eu era vereador aqui nessa Casa de Leis. Bom, também gostaria de agradecer a presença dos diretores dessa associação comercial, na pessoa do seu Mário. Agradecer também a presença do seu Afonso, seu Mário Sacuno, o Toninho, Paulo Schmidt, esse colega meu Bolacho também. Nós vamos tratar aqui, primeiramente, na verdade, é um requerimento 37, feito pela vereadora Rosângela, um requerimento assinado sozinho, que pauta sobre a cobrança de taxas, sobre a consulta de banco de dados e registro de créditos. Primeiramente, eu queria falar o seguinte, não desrespeitando essa Casa de Leis,
mas falar que esse requerimento poderia ser a qualquer momento desprezado pelos empresários, pela classe empresária, visto que a associação comercial ela é uma entidade...